Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Podrecast, o seu podcast de cultura inútil favorito. Eu sou Pedro Flecha Ribeiro, eu tô aqui com o Antônio Peçanha.
Opa, e aí, gente, tudo bom?
Com a Gabi Rosa.
Oi, oi.
Com o Guilherme Luiz Ulim.
Opa.
E com o Guilherme Xavier.
E aí, rapaziada?
O Gui Puk, né?
O famoso.
Guilherme Luiz Linho. Não vai me apresentar, porra.
Bom, hoje a gente vai falar de uma das franquias mais queridas por aí, que é a franquia Harry Potter, os livros, os filmes, as criações da J.K. Rowling. Então, vamos lá. Eu queria começar distinguindo os grupos aqui. Quem leu os livros?
Eu li.
Todo mundo leu?
Não.
Gabi não leu. Então Gabi tá
eu
comigo.
Eu sou poser. Tá. Boa, Flash.
Eu li, Gabi. Muito bom, cara.
Vocês três leram.
Sim.
E aí, fala um pouco aí. Eu não sei nada dos livros. Eu sou muito...
Pô, os livros de Harry Potter, na verdade, foram, tipo, um dos primeiros livros, assim, que eu li, assim. Foi bem quando eu era novo, assim, e tal. E, pô, é uma leitura bem facinho, assim, bem gostosinho de ler. E você vai ficando meio encantado, assim, pelo universo e tal.
É, eu acho que, tipo, os primeiros livros têm muito mais facilidade na leitura do que os últimos, por exemplo. O Ordem da Fênix é um livro gigante. Por momentos, eu fiquei um pouco... estressado até com os personagens, mas, cara, é uma experiência maravilhosa. Até porque, como o Antônio falou, é uma das primeiras leituras da vida, né? Que você meio que molda o caráter em cima daquilo. Maravilhoso.
E vocês leram... Li... Desculpa, Linho, fala aí.
Não, pode... Ah, tá.
Fala.
Não, eu ia falar que eu li, diferentemente dos outros dois aí, eu li depois de ter visto já os filmes. Eu vi os filmes primeiro quando eu era criança, né? Eu cresci vendo os filmes. E todo mundo falava que tinha que ler o livro, que o livro tinha muito mais coisa. E aí eu li, realmente, tem muito mais coisa no livro. Você entra muito mais naquele mundo. Só que como eu já tinha visto os filmes, então eu já tinha aquele mundo na minha cabeça, né? Aquela imagem daquele mundo. E aí quando eu li os livros, aquilo só foi ampliando ainda mais.
Era isso que eu ia perguntar.
É, tem uma coisa que me incomoda um pouco nessa obra toda, como no geral, assim, que a gente pega... As outras obras de fantasia são gigantescas, assim, pô, Senhor dos Anéis, Star Wars, sei lá, até Game of Thrones. Você tem, tipo, muita coisa fora da história principal. E às vezes eu sinto que o Harry Potter falta um pouco desse universo expandido.
Nos filmes,
sabe?
Sim. Nos livros, não.
É, nos filmes tem só aquele Animais Fantásticos, né?
É. Que um é legal e o outro é uma merda, pô.
É, o segundo é, tipo...
O segundo é muito ruim.
É meio...
É muito tosco.
O nome não tem nada a ver com tipo, o filme. É, tipo, os crimes do maluco ali não comete crime.
Os crimes do Johnny Depp lá,
tá lá. É, agora você... crimes do Mad Mikkelsen.
É, trocou ainda, né?
Morro olhar, mas eu sempre senti falta disso, assim, até no Cálice de Fogo, por exemplo, que eu acho um filme bem legal, assim. Eu acho todos os filmes, quer dizer, quase todos, eu acho eles, tipo,
agora sim, muito bom. Todos os filmes legais aí é
pegar
pesado.
O primeiro eu acho ruim.
Eu odeio o meu primeiro filme.
O primeiro eu acho
ruim. O primeiro?
Um
filme, tá. Que isso?
Cara, eu já vi todos os filmes.
O Pedra Filosofal é ótimo.
É, eu já vi todos os filmes, tipo, várias e várias vezes, assim. Tipo, eu e minha prima, a gente é meio viciado em ficar maratonando. E a gente geralmente para no meio da maratona, então o primeiro é o disparado que eu mais vi, assim. E, pô, eu sou completamente apaixonado, assim, as frases todas, assim.
É, eu tenho um carinho muito grande guardado pelos primeiros também.
Eu também.
Por mais, tipo, eu sei as falhas que pode ter, tipo, como um filme em si, mas, pô, a paixão guardada não tem como, cara.
É, porque eu não tenho isso. Aí não rola, não cola. Eu gosto muito do universo e tal, dos personagens, mas assim, tipo, não é uma coisa que nunca me pegou tanto quanto, pô, Star Wars me pegou, Senhor dos Anéis me pegou. Então, assim, eu gosto de ver todos os filmes 1 milhão de vezes, mas assim, não é uma coisa que tipo, eu sou muito por dentro, assim.
Fanático.
É.
Ah, mas é normal também. Tem coisas que te prendem mais e coisas que te prendem menos.
Não, sim, que... mas assim, pra mim, ver o primeiro e falar, pô, eu acho um filme ruim, é mais fácil. Porque eu não tenho nenhum apego.
É claro.
Muito. Uhum.
Pô, se eu fosse fazer um top 3, assim, de filme, eu acho que o 1 estaria nesse top 3.
Ah, não.
Claro que não é o melhor, mas estaria.
Não, o melhor é consenso.
Claro.
Eu também acho. Mas se você... É, óbvio.
Sim. Quero ver quem vai falar primeiro.
É o 3.
Meu primeiro é consciência, né? Fala aí, fala aí.
O Prisioneiro de Azkaban.
É, o filme sim. O filme é o Prisioneiro de Azkaban, mas o livro, aí eu vou discordar.
E aí, qual que é?
Pô, então, o livro, pra mim, é o Enigma do Príncipe.
Então,
é o melhor.
Eu tenho essa parada pra mim. O Enigma do Príncipe, pra mim, o filme e o livro, não acontece quase nada, assim, durante os dois. Só que as coisas que acontecem, as poucas coisas que acontecem, são, tipo,
são muito pontuais.
Assim,
só uma mortezinha de leve ali.
Então, é o ano inteiro ele com o livro lá e tal, não sei o quê, e aí no final, mano, tudo
eu não
buga,
sei.
Assim.
É. Eu não gosto muito do Enigma do Príncipe.
O filme é bem fraco. Quer dizer, ele é chato. É um filme chato.
O filme é fraco, só que eu acho que, por exemplo, a leitura, você começar a entender o processo das Horcruxes e tal, eu acho muito interessante.
É do caralho.
É muito maneiro mesmo.
Agora eu quero mais livros.
Então, esse daí pra mim, sem dúvida, é um dos melhores livros, mano. É tipo, você vai lendo assim e tipo, você vai ficando cada vez mais curioso porque você não vai entendendo direito, pelo menos o que eu acho, né? Você não vai entendendo direito porque que você tá... Você quer saber daquelas coisas, assim, e aí no final eles juntam tudo, assim, faz tudo sentido e, enfim, acontece o que acontece no final.
E os piores filmes?
Dois.
Dois. Dois é fraco.
7 parte 1.
Não, 15, 7 parte 2.
Caraca, eu acho muito chato. Eu acho 7 parte 1 muito chato.
Mano,
eu sei da importância dele, mas eu acho ele muito chato.
O 7 parte 1 me divide muita coisa, porque eu acho que é um filme muito bem feito de cinematografia e tal. Só que, cara, não acontece nada. Entendeu? Eles ficam ali. É, no máximo, por exemplo, o Ron brigou e meteu o pé, entendeu? Ah, porra, foda-se, entendeu?
Não, peraí. Eu tenho uma opinião.
Eu discordo pra caralho.
Lá vem.
Fala.
Assim, tipo, pô, eu acho a ideia do 7 parte 1, eu acho muito foda. De você pegar aqueles três personagens principais em que você viu eles crescendo e tal, e você, tipo, fazer um filme só pra explorar a questão psicológica deles. E, tipo, o quanto aquilo machuca eles e o quanto eles estão fodidos por causa daquilo. E eles se acertando ali, eles três.
É, então, tipo, eu ia falar isso, que eu acho que é foda a gente julgar o um sem falar, sem ver o dois, tá ligado? Você tem que meio que ver eles juntos.
É isso, só que é isso.
Claro.
Como?
Porque aí faz sentido. Quando eles estão juntos, faz sentido. Se você pegar separado, realmente o um é... A parte um é muito ruim, tá ligado?
Mas, pô... É isso, assim, tipo, como um filme desse estudo, eu acho até que ele faz isso muito bem, e ele é um filme muito bem interessante e muito bem pensado. Mas, tipo, ele parece perdido e não parece acontecer muita coisa.
É porque dá um sentimento muito estranho, assim, tipo, tá lá o Harry e a Hermione no meio do nada, a Hermione cortando o cabelo dele, assim, uma melancolia, assim, sabe, tipo, e eles eles achando felicidade nos lugares muito esquisitos, assim, sabe, tipo, ficando felizes com coisas muito pequenas, assim.
É, isso é legal, só que, pô, é um filme perdido, sabe qual é?
É, que pra ação do filme, da série, né, não faz tanta diferença. Eu
acho que é perdido, porque
mas eu gosto.
Escolheram dividir, né, entre dois, no livro não é assim, você acompanha o Relíquias, é o livro inteiro.
Não,
só que era óbvio, eles não iam fazer um último filme de, tipo, 4 horas, entendeu? Não ia acontecer.
Mas, assim, eu acho que os filmes do Harry Potter, quase todos têm isso. E eu acho que funcionou muito bem, que eles são uma história fechada, ao mesmo tempo que eles acrescentam na história geral. Então, assim, você consegue ver o
Cálice
de Fogo, ou a Ordem da Fênix, ele, tipo, jogado, assim, sabe? Ah, vou ver um filme. Ah, vou ver a Ordem da Fênix. E, tipo, ele funciona como um filme que você vai parar pra ver aquele filme, e não quando você tá vendo 8 filmes. E o 7 parte 1, eu acho que ele só funciona quando você tá vendo tudo.
Com o 2.
Sim. É. Não, porque, cara, o 2... O 2, eu, pelo menos, acho muito bom. Tipo, é frenético num... Tipo, de um jeito muito maneiro, assim, tipo, a batalha
ele
inteira.
É o filme, não é. O 1 é um filme meio arrastado e o 2 é um filme completamente, tipo, de ação o tempo inteiro.
É, mas eu acho. Você mas termina o 1, mano, você tá tipo, caralho, mano, o que que vai acontecer? Tipo, caralho. Assim,
mas eu gosto da trama do 1, porque eles explicam muita coisa que, tipo, pra mim eles conseguem amarrar a história, entendeu? Eu acho que eles explicam muita coisa que, se não, sei lá... Se eles não tivessem feito esse filme arrastado, não ia ficar legal. Tipo, tem, eles contam as histórias do negócio lá dele. Eu já não me lembro direito dos filmes, né? Mas eles contam... Eles explicam muita coisa.
Concordo. No primeiro, eu acho que tem que ser assim mesmo. Até porque, senão, a audiência não vai entender nada, né? A menos que tenha lido os livros.
Tenha lido, exato. Eu acho que esse filme é mais pra...
Ele dá um background, tipo, pra você entender.
Exato. Pra galera que só viu os filmes. Pra quem leu o livro, sei lá, né?
E, pô, eu acho que eles retratam... Isso agora nos filmes, no geral, acho que eles retratam bem o universo dos mágicos, assim, como um tudo, tá ligado? Dos bruxos, né? Mágicos é foda. Dos bruxos como um tudo, assim. Tipo, a parada deles tem que ficar contrapondo o universo dos trouxas com o dos bruxos, eu acho bem maneiro, assim. Acho que o jeito que eles fazem é bom também.
Mas eu acho meio... Eu discordo. Eu acho esquisito. Eu acho muito mal organizado como funciona o mundo dos bruxos perante o mundo dos trouxas. Tipo, como assim, mano? Como é que você esconde aquilo? Sei lá.
Ah, eu acho que tem algumas falhas grotescas, né? Tipo, ah, você não pode botar o pai do Ron e o Harry descendo num elevador no meio do centro de Londres e ninguém percebeu, entendeu? Isso
tem umas coisas, isso, tipo, isso. Eu deixo passar porque não afeta, assim. Mas se você parar pra pensar um pouco, eu acho estranho.
Não, tipo, óbvio que é estranho, mas eu acho que a justificativa que eles usam é que, tipo, os trouxas, eles são meio...
Trouxas.
Exatamente. Os trouxas, eles são trouxas. Eles, tipo, você faz uma coisa bizarra na frente dele e ele não percebe, entendeu? É isso. É. E eu acho que isso é uma das coisas que faz, tipo, ninguém que vê o filme ou lê o livro quer ser trouxa, assim. Porque, tipo, você não quer ser a pessoa que, tipo,
acontece não sabe de nada, parada, tá por fora. Uma
bruxaria na tua frente, você não vê, sabe?
É, porra. Tu quer ter poder, caralho.
Eu acho que em relação a isso só tem uma grande aresta, assim, que ficou meio perdida. Que foi no... Até no... Foi no 2 ou foi no 3? Foi no 2, né? Que eles foram com o carro do pai do Ron. O Ron e o Harry. Então, porra, se os trouxas viram isso e saiu num jornal, como que essa história morreu, entendeu? Um carro voador.
Exato.
Não, então, mas isso, eles falam disso, é tipo, o ministro da magia, ele se relaciona com, tipo, o primeiro-ministro inglês, assim.
Uhum.
Teoricamente, os chefes de estado, eles sabem que existe um mundo bruxo, assim. E aí, acho que em casos como esse, é abafado. Eu pelo que eu me lembro, é uma coisa dessa, assim. Tipo, eles abafam casos grotescos, assim.
Isso é maneiro. Eu acho o termo trouxa muito bom.
Pois é.
Muito bem pensado, né?
Muito genial. Essa dublagem engraçado. Foi genial.
Foi mesmo. E o termo muggle é maneiro também, em inglês.
Sim.
Ah, mas é porque, né, no Brasil, né? Pô, claro, se claro. Tivesse falado, feito, usado a mesma palavra, né?
Isso tipo, quando vocês viram pela primeira vez Harry Potter, vocês viram dublado ou já conseguiram ver legendado?
O primeiro filme que eu vi foi Prisioneiro de Azkaban. E foi um filme que eu tive muito trauma. Porque eu morria de medo da cena do Lupin se transformando em lobisomem. Aquela cena me aterrorizou por anos. De verdade. Mas é o meu filme favorito hoje, né? Engraçado. Mas eu vi legendado, eu não vi dublado, não.
Eu vi dublado? Cara, eu vou te falar, eu nem lembro a primeira vez.
Eu também não lembro o primeiro filme.
Porque eu ficava passando a câmera secreta no Cartoon Network. E aí eu lembro que eu via direto.
O Telecine direto fazia...
Também.
Maratona.
Faz assim, ainda, né?
Quando eu me toquei, eu já tinha... Tipo, sei lá, eu gostava.
Eu acho que não tem muito aquela... Eu, pelo menos, não tive muito aquela coisa de criar a face de um personagem na minha cabeça, porque, pelo menos dos principais, porque, tipo, desde que eu me lembro por gente, o Harry Potter sempre teve aquela carinha lá dele, tá ligado? A Hermione também.
Do Daniel Radcliffe.
É. Tipo, não, você não cria na cabeça esses personagens principais, assim.
Mas eu acho... É, sei lá. Até fico meio com pena do Daniel Radcliffe. Ele virou um bom ator. Só que, pô, ele vai ser o Harry Potter pra sempre.
Pra sempre, é.
Mas é isso, é isso que diferencia. É isso que diferencia o grande ator do bom ator. Né? O grande ator consegue ser visto como diversos personagens. Você olha pra um Tom Hanks. Porra, o cara não é só o Forrest Gump, apesar de ser o papel mais importante da carreira dele. Veio o Leonardo DiCaprio, um Jack Nicholson, entendeu?
Ah, mas eu acho que depende do tipo de filme que você faz e das outras oportunidades que aparecem. Né?
É, e também foram oito filmes, né? O cara foi aquele personagem.
É, exato.
Daniel Radcliffe também foi fazer um filme super alternativo.
Ele fez um filme muito ruim, nossa senhora.
Ele faz vários filmes muito ruins.
Não, o problema não são nem os filmes, são as peças. Ele já ficou peladão no meio da broda.
É, ele faz várias paradas muito maluco.
É. Não, mas é porque você pega, por exemplo, de outras franquias, assim, que tem vários filmes também, sei lá, você pega o pessoal do Velozes e Furiosos, assim, todo mundo você vai relacionar com Velozes e Furiosos, tá ligado?
É.
Mas é diferente.
Não é diferente. O cara é o Torino.
Não, exatamente. O cara é o Torino. O cara é o Harry Potter.
O Paul Walker não era o Paul Walker. O Paul Walker é o Brian, entendeu? É isso.
O Brian.
Lá veio o
Brian.
Droga, lá veio o Brian.
Mas... É porque, pô, eu acho que as pessoas... Quer dizer, acho não, tenho certeza. As pessoas amam muito mais...
Não,
Harry Potter?
Óbvio.
Então, assim... Não, e o Daniel é a face da franquia, né? O nome do filme é Harry Potter e tal, tal, tal. O cara é o Harry Potter, entendeu? Sim. Não tem como ele não ficar marcado por isso. Tipo, a Emma Watson, ela pode ser vista como a Hermione, mas ela já fez diversos outros filmes.
Não, isso que eu ia falar. Mas aí, por exemplo, a Hermione não, tipo, a Emma Watson não é marcada por ser a Hermione, mas o ator que faz o Rony, eu pelo menos não sei mais nenhum outro filme que ele fez.
Nem nenhum outro filme.
Ele tem uma série engraçadinha na Netflix, eu acho.
Então, eu acho que é um pouco dos dois, vem do ator e também do fato de ser oito filmes você sendo a mesma
pessoa.
Sim, Porque, você também pega a Pedra Filosofal, é de 2001, o último acho que é 2011 ou 2012. Pô, o cara passou uma década sendo aquele personagem, tá ligado? Cresceu sendo o Harry Potter, tá ligado?
É, bom, salve. Mas eu acho ele bom ator quando ele cresce.
Quando ele quer.
Em muitos momentos ele é...
Ah, mas tem outros exemplos. Tem outros exemplos no próprio universo do Harry Potter, mano. O próprio Gary Oldman. Gary Oldman já ganhou o Oscar de melhor ator e ele é o Sirius, que é um dos personagens mais importantes da saga.
O Alan Rickman também. Né?
É, eu ia falar isso.
Exato.
Idem. Aliás, eu sou da Grifinória, Flecha, mas o meu personagem favorito da saga é o Snape.
O Snape é foda. Quer dizer, o Alan
Snape é foda.
Ele é foda.
Ele é o foda. Ele é facilmente o melhor ator do Harry Potter. Ele é o que tem a melhor interpretação.
Ele é bom pra caralho mesmo.
E o personagem... Nossa.
Não, é surreal.
A voz dele...
Chega a me dar arrepia.
É uma coisa icônica. Ele fala devagar. Nossa. E uma serenidade. Que,
cara, tem uma cena...
Tipo, tensão.
Tipo, a cena que não sai da minha cabeça é aquela, tipo, da Pedra Filosofal, que é a primeira aula que o Harry vai ter com ele, tá ligado? E que aí ele começa a fazer um monte de pergunta difícil pra cacete, assim, pro Harry. E tipo, o Harry obviamente não sabe responder, que ele não sabe nada do mundo mágico, né? Mundo bruxo, porra, vai.
Aí tá foda.
Do mundo bruxo, e aí, tipo, cara, eu acho, tipo, é realmente o que a Gabi falou, dá medo, assim, a voz dele ali naquela cena.
Ele fica nervoso pelo Harry.
Exato.
Ele ajuda muita coisa. Ele ajuda o Harry pra caramba. E o Harry nem percebe, mano. Só vai perceber no fim. Só vai entender a magnitude do que o Snape foi pra ele no fim.
Aí bota o nome do filho, um nome escroto, só pra homenagear o cara.
Não,
não vou falar dessa cena final.
Não, peraí. Não, quero falar. Porque aqui a gente vai começar a entrar num assunto em que, pô, tem que falar. A J.K.
Rowling...
Ela
sabia que você ia trazer isso.
Essa mulher...
É piroca da cabelo.
Ela não... Bom, agora a gente descobriu que ela é transfóbica, né?
É.
Maluquice do caralho. Mas tá bom. Porra, ela não... Primeiro que ela não sabe escolher nome. Todos os nomes são umas merdas. Umas coisas esquisitíssimas. E ela tem uma porra da mania de começar a inventar coisa, cara. Tipo, no Twitter. Porra. indignado com essa porra.
Ela fala, ela soltou que o Dumbledore era gay no Twitter, tá ligado? Tipo, não é um problema o Dumbledore ser gay, tá ligado?
Ah, mas todo, pode ser gay, todo mundo.
Mano, e daí, tá ligado? Não faz absolutamente nenhuma diferença.
Ideia. É, não faz nenhuma diferença. Na verdade, faz mais ou menos, porque quando eles lançaram Animais Fantásticos e tal. Tinha uma tensão sexual entre o Dumbledore e o Gerard Grindelwald, né?
E que...
Tinha que existir isso.
Assim, eu acho...
Ah, mas eu acho que seria legal ficar no imaginário popular, assim, tá ligado?
Não, óbvio. Fazer, tipo, um machado de assis.
Tu é?
Jogar pra galera.
Tu é?
Tu é?
Mas eu acho esquisito essa ação deles no Animais Fantásticos. Porque, assim, eu lembro quando eu vi... Eu pensei, porra, isso aí tá rolando por causa de uma dor de cotovelo. E aí, tipo, porra, eu acho ruim, assim. Não pelo ser gay, mas por ela inventar no Twitter 20 anos depois e falar que ela sempre pensou nisso e blá blá.
É.
E, tipo, ela tem vergonha de ter escrito uma história com adolescentes brancos, héteros, tipo, nos anos 90. E ela quer...
Ela falou que tinha um aluno judeu bem, em, sabe? Hogwarts, que ela nunca...
É.
Que ela nunca mostrou.
Exato.
Aí ela falou o nome do aluno, tá ligado? Tipo, ninguém liga.
Mano,
existe.
Mano, mas é.
E ao mesmo tempo essa... transfóbica.
É. Caralho, é surreal.
Pois é.
Mas a essa altura do campeonato, é melhor ela falar no Twitter do que escrever outro livro, né? Porque o último, aquele Cursed Child, foi horroroso.
Mano,
peraí.
Pô, eu não li ainda, tá lá em casa ele pra eu ler.
Moleque, presta atenção.
Horrível.
Presta atenção. O Prisioneiro de Azkaban é um puta de um filme. Ele é muito redondinho. O Cuarón é um puta de um diretor foda, ele faz um trabalho foda.
Ele
mas,
é absurdo.
Assim, a história só tem um furinho, que é, a partir do momento que você tem... O Vira-Tempo, é Vira-Tempo o nome, né?
Sim.
Uhum.
Tipo, você surge a dúvida de por que ninguém voltou no tempo e salvou os pais do Harry.
Okay.
E aí, ela teve essa dúvida e ela decidiu escrever um livro, pô. E aí, isso é essa merda, pô. É uma merda.
Mano, pensa num livro ruim. Pensa num livro ruim. Multiplica por 10. Não dá nem metade do livro.
É que não sei se você pode falar, tipo, o que acontece por causa do Tupi, né? Que Tupi
não, pode falar. Relaxa.
Tá, é porque, pô, o Voldemort tem uma filha, tá ligado? Tipo, ele com a Bellatrix, tá ligado? Tipo,
é, mano.
E quando eles estavam sozinhos lá naquela casa lá, o que você acha que tava rolando, pô?
Caô.
Meu Deus.
Eu não sabia dessa, não, mano.
Pô, isso aí.
Caralho.
É pique Imperador Palpatine ter neto, né?
Yeah.
Eu não peguei a referência, foi mal.
Puta, tu vai pegar um dia.
Aí é foda.
Mas, cara.
Mas, mano,
é
tipo só de pensar no Voldemort transando já vem uma visão do inferno, mano.
Nossa,
mas. Cara, a parada de. Tipo, eu acho, tirando isso aí, ó, voltando pra franquia principal, pô, mano, o personagem do Voldemort eu acho muito bem elaborado, assim, tá ligado? Tipo, o motivo por ele ser quem ele é, tá ligado? Do jeito que ele é, eu acho muito bom.
Mano, um personagem que é bem estruturado e que ninguém fala sobre isso é o Rabicho.
Eu odeio
esse Rabicho. Não, eu odeio ele também pelo que ele é, mano. Só que o personagem é muito bem arquitetado.
Não, fala sério, o cara é um gênio, mano.
O Rabicho é um gênio.
Rabicho é pica, tá?
É foda. A cena do em que o Rabicho é revelado como o ratinho lá do Rony, eu acho muito foda.
Na casa do Rony. Casa.
Pô, e aí,
é aquela cena surreal mesmo.
O Lupin, o Snape e o Sirius. Ali, né? Porra, se confrontando e o Rabicho ali no meio. Caralho, essa cena é surreal. É
muito foda, muito foda.
É uma das melhores cenas de Harry Potter.
Não, mas aí com a parada do Rabicho tem um outro furinho que você dá pra achar na série. Porque, tipo, como é que o. Se eles descobrem pelo mapa do Maru. Descobrem não, né? Eles percebem pelo mapa do Maru, lá que tem uma parada errada. Mas, tipo, como é que os irmãos do Rony não perceberam por anos que tinha um maluco dormindo do lado do...
É, mano. Tirou onda agora, Tupi. Tirou onda demais.
Caralho, foi bem pra caralho.
Eu nunca tinha pensado nisso. Twitter,
uma parada dessa. Pô, não faz o menor sentido, tá ligado?
Nossa.
Um cara.
O Rony tá fazendo uns bagulho esquisito, né?
O Rony tá envolvido nas coisas.
Mano, aí outra cena que eu também nunca entendi foi quando a Bellatrix escapou de Azkaban, mano. Mano, de onde que veio aquela porrada que quebrou a prisão, mano? Foi uma onda, mano. Não é possível, é um tsunami.
É os dementadores, né?
Não, os dementadores defendem a prisão, pô.
Mas a essa altura do campeonato, eu acho que os dementadores já estavam do lado do Voldemort, né, mano?
Porque não faz muito sentido os dementadores explodirem a prisão se é só tirar ela de dentro, tá ligado?
Exatamente.
É um belo ponto.
Pô, mas franquia Harry Potter tem essa coisa com prisão, né? A primeira cena lá do Animais Fantásticos 2 também é uma bagunça lá na prisão.
Ah, ignora esse filme, né? Sinceramente.
Pô, eu gosto de falar mal desse filme, porque ele é escrito pela J.K. Rowling.
Tu gosta de falar mal?
Independente do filme. Eu gosto de falar mal da J.K. Rowling. Caralho, esse filme é psicopata, pô, não existe.
Não, mas, pô, o personagem que eu acho muito, muito bom também, é meu preferido, é o Sirius, mano. Pô, ele é foda demais.
Eu adoro ele também.
Aí, Sirius, é Sirius ou Lupin?
Lupin.
O que, era porrada?
Não.
Qual na porrada, amor? No coração, né, Flash. Cara,
na porrada, a gente já viu que o Sirius tomou um pau, né?
É verdade.
Mas mano, se fosse pra escolher, eu escolheria o Lupin também, mano. Eu gosto mais do Lupin.
Pô, cara, é que...
Eu acho que eu gosto mais dele pelo fato dele ter sobrevivido mais que o Sirius.
Não, então, você cativa mais o personagem, tá ligado? Mas, pô, ele não...
Pô, eu adoro. Ele é muito foda, só que, pô, ele aparece em dois filmes. Eu acho uma merda isso. Aliás, os filmes têm essa porra de ficar apresentando um monte de personagem e os caras não voltam, pô. Isso agora
Mano, mas tem personagem que eu não quero que volte, tipo, Dolores Umbridge.
Não, mas tipo, pô...
Nossa, pelo amor de Deus.
A Dolores.
Pô, discordo. Puta vilã foda.
Pode sair da sala.
Não, Flash,
tá doido. Não, foda, mano.
Tu viu uma merda. Tá idolatrando Dolores Umbridge, mano.
Hã?
Você já é da Sonserina, ainda tá idolatrando Dolores Umbridge.
Por que você acha um vilão foda?
Por isso mesmo, né?
Não, peraí.
Tem nada de vilão foda, pô. É uma ditadura que não faz nada com as próprias mãos, porra.
Exato.
Até pra torturar, ela bota você mesmo pra se autotorturar, mano.
Olha isso. É assim, eu vou defender a presença da Dolores do mesmo jeito que eu defendo a presença do Joffrey lá no Game of Thrones e por que ele não deveria ter morrido. Porque assim, a gente precisa de alguém dentro da escola em que a gente possa odiar o quanto, tipo...
Pô, tem muita gente.
Os personagens odeiam.
Mas já tem vários.
É, pô.
Pô, mas o Snape é do bem.
Você descobre que o Snape é do bem no final. Durante a saga inteira, você odeia ele, pô.
Mas ele não pode ser o cuzão o tempo todo, pô. Tem que ter alguém lá, tipo...
Não, mas tem o Draco, pô. Tem...
O Draco.
Mas, pô, aí...
O Draco só é ruim nos filmes, né? Hoje em dia ele virou objeto de fanfic no TikTok.
Eu gosto dele.
Não, quem mais que tem,
mundo ama o Draco.
Aquela mulher de Sonserina lá, que pela saca do Draco, mano.
Mas é foda porque, tipo, todo mundo aqui odeia ela. E, pô, é isso, mano. Tem que ter um vilão pica, cara. Que a gente odeia pra caralho.
Mas eu não acho ela pica, eu não acho ela braba, assim.
Não,
também
não.
Eu acho ela ajudada pelo sistema, mano.
Não, mas é isso, pô. Sim, ela é ajudada
pelo
por isso que a gente odeia ela, pô. Ela não é foda, mas a presença dela e a importância dela na história, eu acho maneiro, pô. Acho interessante ter essa personagem.
Não, sabe, é o que o Gabi falou. Eu acho que seria muito mais pica se fosse a Bellatrix, assim, diretora da escola, se botasse ela, assim.
Ah, mas aí... Chuta o balde.
Pô, mas
imagina,
mano. Não,
mas
não,
eu já assim, baixo o Snape com aqueles dois malucos lá e aquele chupador de sangue, aquele vampiro lá do... O Comensal da Morte. Pô, isso aí é mó doideira. Mas, mano, o maior maluco dessa série é aquele Gilderoy Lockhart, o mentiroso, que fala que o da Câmara Secreta, pô.
Que bate a cabeça e fica demente depois.
Isso. E, mano, esse maluco, ele rouba os... os feitos de outros bruxos, tipo, usando aqueles feitiços de esquecimento. Esse cara é muito bizarro, mano.
Mano, tem um personagem secundário que eu me amarro, que é o Ollivander lá, o cara das varinhas.
Pô. Ah, tu não gosta dele. Ah, porra, a McGonagall também, né?
Ela é
uma das melhores pra mim.
Aquela cena no parte 2 que ela chama...
Tierdoton Locomotor.
Gente, essa cena é sensacional.
Pra
mim, uma das melhores cenas do filme.
Aquela
eles levantando as proteções.
Das estátuas lá.
Aquele...
Tierdoton Locomotor. Protect us. Do your duty to our school.
I've always wanted to use that spell.
É, o professorzinho anão também.
Sim,
eu não sei o nome dele. Mas aquela cena dele é muito foda aquilo.
Ah, é.
A cena dela duelando com o Snape também no 6 é ótimo. Né?
Sim. Sim. Ah, fiquei arrepiado, quero ver filme.
Cena do Wingardium Leviosa. Não Leviosa.
Leviosa.
Essa é icônica. Outra cena que eu me amarro é do xadrez de bruxo lá, que eles têm que fazer pra chegar na pedra filosofal.
Pô, mano.
Eu acho muito brabo.
Mano, aquela. Eu esqueci o nome agora, os jogos lá do. Quando.
Tribruxo.
Isso, cara, no livro é muito melhor, mano.
Muito melhor. Muito
cara,
e olha, eu acho que o filme já é maneiro.
É. Eu ia falar isso, eu acabei não falando. No Cálice de Fogo, tipo, você tem ali o Harry fazendo as coisas dele, e é maneiro porque ele tem que usar as habilidades dele pra, tipo, passar sobre as provas. Sabe qual é?
Só que, sim.
Eu acho que, pô, eu gostaria de ter visto os outros fazendo as provas também. Que, pô, sei lá, e é isso que eu acho que falta de, tipo, world building no Harry Potter, assim. A gente só vê,
tipo, uma comparação dele.
Mas aí tu quer enfiar 10 pessoas no torneio tribruxo?
Não, mano, mas assim... Não, pô, eram só 4, pô.
Eram 4, só que se tu enfiasse Hermione, Ron...
Não, cara, a gente tá falando dos participantes.
A gente só vê o Harry matando o dragão.
A gente vê um pouquinho.
A gente não vê os outros fazendo.
Mano, é muito bom esse filme.
Aí eu acho justo. Ainda mais poderia ter mais cenas do Cedrico, mano. Ele foi um personagem muito maneiro.
Porque, teoricamente, o final do filme a gente tem que chorar a morte do Cedrico. E o Cedrico quase não aparece.
Exato.
A gente não tem nenhuma apego emocional ao Cedrico, tipo, no filme, tá ligado?
Não, e isso que eu acho meio... Tipo, ela tenta desde o começo do livro enfiar no nosso coração ele, tá ligado? Tipo, eles se encontram indo ver a final do Mundial de Quadribol, assim, tipo, muito aleatório, assim, tipo, encontra...
E ele aparece molerdão, cara. Ele parece molerdão nessa cena aí, meu, tipo...
Mas, mano, o Torneio Tribruxo é muito maneiro no livro, cara. Tipo, o labirinto é bizarro, assim.
Cara, mas no filme tem uma cena que eu odeio muito, eu fico com muita raiva de assistir da parte do torneio, que é quando aquele Victor Krum, sei lá, ele transforma a cabeça em tubarão.
Tubarão.
Aquilo ficou muito feio.
Pô, mas puta gente, mano.
É irado, é muito irado.
Mas essa prova é muito maneira, mano, do debaixo d'água, mano.
Uhum. O grande problema do Cálice de Fogo, pra mim, é aquele plot todo lá do Ministro da Magia. Chato pra caralho.
O Fudge, não
é?
Fudge.
É,
do Barty Crouch?
Do Crouch.
Olho tonto. É dele ser o olho tonto.
Não, os dois, pô. Porque é o filho lá do Ministro da Magia, que é o David Tennant. E aí, tipo, pô, ele... E aí você tem o personagem do Moody o filme inteiro. E aí, no final, você descobre que não é o Moody. E aí, no final, tipo, você não sabe quem é o Moody. E aí ele é apresentado no filme seguinte, como se a gente já conhecesse ele, mas a gente não conhece ele.
Então, uma coisa nesse filme que me...
Tipo, não mostra a morte dele, pô. E aí, caralho, pô, isso...
Ah, mas aí nessa parte eu acho que eles têm que focar no Harry mesmo, mano. Ué.
Mas, pô...
Já tinha um milhão de
take,
Harry lá.
Um take dele tomando uma Avada Kedavra e a dele quebrando. É fácil, cara. Não é difícil resolver, porra.
Então vira diretor, pô. Mas aí, mano, falando desse filme do Cálice de Fogo, dessa parte do Barty Crouch, do filho dele, uma coisa que, tipo, me deixou um pouco confuso foi que eles mostram o julgamento tal dele e foi aquele Igor Karkarov, né, que é o diretor da escola lá da Iugoslávia, sei lá, o escafundel da vida. Ele é diretor de lá. Mas foi ele que caguetou o filho do Kraut e agora eles estão interligados de novo porque ele tá mostrando a marca do Voldemort pro Snape em uma cena na dispensa do Snape. Tipo, isso me deixou um pouco confuso também. Eu acho que a minha explicação deve ter deixado vocês ainda mais confusos.
Eu não lembro direito.
Cara, é que eu acho que essa parada da tatuagem, isso eu acho que falta um pouco. Eles explicarem um pouco como é que tava o cenário, tipo, como é que tava o mundo antes do Voldemort matar os pais do Harry e dar a merda toda, o Voldemort não morrer, né?
É, tipo, eles falam que o Voldemort tava dominando tudo, os bruxos estavam começando a ficar do lado dele, entendeu?
Mas a gente não tem nenhuma imagem disso aí. Eu acho que a gente não tem o tamanho da proporção que isso tava tomando, tá ligado?
Por não
isso
tem que nada disso, né?
É, então, eu acho que essa cena é uma coisa, tipo assim, tipo, porque era, eu acho que a gente tem na cabeça que aquele pessoalzinho, os Comensais da Morte que a gente vê, assim, nos filmes, que sempre foi isso. Só que, pelo que eu entendo, era, tipo, uma galera, era muita gente que era, assim.
Uhum. O máximo que você vê daquela época, por exemplo, é uma foto da Ordem da Fênix lá, que o Sirius dá pro Harry. Tem os pais dele, o Lupin e tal.
É, eles fazem, tipo, todo o background do Harry, tipo, de como era, tipo, a vida, os pais do Harry e do Harry, né? Mas eles não fazem do mundo bruxo, entendeu? Só que como o último filme é uma guerra do mundo bruxo, como se fosse uma segunda grande guerra ali, devia ter esse background pra gente, entendeu?
Sim. Isso. Ia ser muito bom.
Tanto que você, no parte 2, quando eles vão invadir Hogwarts, você vê, tipo, pô, parece que tem 1 milhão de pessoas ali. Você fala, mano, de onde saiu essa gente?
Quem são essas pessoas?
A gente conhece três. Aqueles mercenários ali que o Neville destrói a ponte lá pra eles caírem. Aquilo ali saiu do nada.
Nem
sei quem são esses malucos.
Não, essa cena é maneira.
Concordo que a cena é maneira, mas não faz sentido, pô. Os caras são
tipo aquela gangue intergaláctica do Guardiões da Galáxia, sabe qual é? Só tem Pateta.
Eu acho que são os personagens mesmo. Tipo, quem paga mais pra eles lutam.
Ou uma coisa que eu acho muito, tipo, potencial desperdiçado é o Neville, cara.
Sim, bastante. Principalmente nos filmes.
Essa cena que você falou da foto da Ordem da Fênix.
Parece que falar ele, né?
É, tem lá ele falando dos pais, ele, pô, a Bellatrix lá matou meus pais.
Não matou, ela torturou, eles estão internados.
Então, eu acho que é por isso.
Meio. Como é que é o nome? Retardados mentais, porque. Por causa de tanta tortura que eles sofreram.
Porra, tipo, não sabia isso.
Eu acho que é por isso que eles não tocam tanto no assunto, que é uma parada bem chocante, entendeu?
É bem pesado, né?
Eu acho que é isso, mano. Eles estão vivos, só que eles estão, tipo... Eles não sabem quem eles são, tipo, eles são lesados mentais mesmo, assim.
Ai, que horrível.
Pelo que eles estão falando, mano. Essa mulher é doidinha na cabeça.
Não, mas fala sério. Aí, por isso que eu acho que tinha que ter mais deles, tá ligado?
Não, então...
Pô, imagina se ele pega a mulher que fez isso com os pais dele, tá ligado?
Ai, inclusive, ele não teve essa vingança. Mano, ele não mata ela. Quem mata ela é a mãe do Ron. Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver. A Bellatrix vira confete, tá ligado? Nada a ver.
Essa cena. Tipo, todo mundo fala da fala icônica, tipo, not my daughter, mas ficou muito esquisita, não tem nada a ver.
Não, a mãe
e foi
do
uma morte caralho, muito tosca.
Puta bruxa, me amarro nela, mas tipo...
A Bellatrix, na cena que ela mata o Sirius, ela dá um Avada Kedavra across the map no cara, consegue matar...
Across the map.
Matar a Gina frente a frente, entendeu? Porra.
É. Pô, ela não é a mãe do Voldemort, entendeu? Porra, vai levar essa morte da mãe do Voldemort, é foda.
Mas isso a gente só soube depois, no Twitter da J.K. Rowling. Mas aí, a cena mais foda da franquia é o teatrinho das Relíquias da Morte.
Ah, sim.
Puta, caralho, muito, é muito bom, mano.
É a cena mais maneira, mano. Ali eles deram um show.
E o conto é irado.
O conto é muito maneiro.
Não, existe o livro desses contos, mano.
É claro que existe.
É publicado.
Não ganha dinheiro?
Quê?
Claro que existe, pô. Pensa em alguém que gosta de ganhar dinheiro.
E mídia, né?
Sim, vários.
Não, mas assim, top 1, J.K. Rowling.
Não, será que a J.K. Rowling é da Sonserina?
Mano, e ela tava... Mano, eu vi em algum lugar, mano, que, tipo, ela teve essa ideia quando ela tava, tipo, indo pra casa do trabalho, assim, ela tava no metrô, tava demorando pra cacete.
Do mesmo jeito que ela inventou que a Nagini era uma mulher há 20 anos atrás.
Não, mas não, a parada da Nagini faz sentido, mano.
Falando em Nagini, mano, a cena mais bizarra, a cena mais bizarra é quando ela se transforma numa mulher lá, naquela coroa, em Godric's Hollow. Depois ela, tipo, a poção polissuco acaba e ela volta a ser cobra no meio do nada, naquele barraco lá que tá lutando.
Você falou poção polissuco, eu acho irado, mano. Eu acho uma
parada de conceito, né? Muito maneiro.
Muito. Eu adoro ver a transformação do rosto também, eu acho muito legal.
Eles invadindo o Gringotts é maneiro também.
Ah, sim, isso foi muito foda.
A Hermione de Bellatrix, mano. Ela dá bom dia pra um maluco lá, o cara olha...
Mano, mas a cena mais maneira de Polissuco é lá dos primeiros filmes, quando Harry e o Ron viram Crabbe and Goyle. Essa é brava.
Essa é legal.
Não, e a Hermione pega a Hermione pega o pelo do gato lá e vira um gato.
Ah, é uma fofinha.
Não, e tem, pô, outra cena maneira também, é aquela no último filme que eles estão procurando a última Horcrux lá, a última não, né, mas estão procurando a tiara, e aí tem um dos dois solta o feitiço de fogo lá e passa tudo pegar fogo.
Eu acho que é o Goyle, mano, o Goyle nessa cena lança uma Avada Kedavra lá do nada.
É, mano, aí o Harry volta pra salvar o Draco, mano.
Ah, pô, mano, fala uma coisa... É porque, pô, a J.K. Rowling, ela inventou o negócio das Horcruxes enquanto ela tava escrevendo ali já o quarto livro, o quinto livro. E, tipo, tudo bem, assim, ela foi inventando a história depois. Só que tem umas coisas que ficam meio jogadas. Tipo, essa última Horcrux, a tiara...
É, foi meio
estranho. Eu acho muito jogado.
Ah, mano, eu acho maneiro, mano. Porque, tipo, é uma parada que ninguém... É, tipo, é muito bem pensado ele fazer isso, Marcus, sabe? Porque é uma parada que ninguém que tá vivo nunca viu esse negócio, tá ligado?
Não, então, óbvio.
Você nunca vai desconfiar que é um negócio desse, tá ligado?
Não, e você, tipo, pra você entender o conceito da Horcrux, você tem que observar o background do Voldemort, né? E eles passam muito pouco isso. Só no... É no Enigma do Príncipe, que mostram ele perguntando pro... Como é que é o nome do professor, mano? Aquele de poções.
Horácio.
Isso. Então, é o Slughorn. Pra isso. Ele... Sim. Perguntando pra ele o que é Horcrux e tal. Eles só pensam, só olham pra isso, entendeu? Tipo, Voldemort era um dos bruxos mais talentosos e foi trabalhar no Borgin and Burks. Por quê? Porque ele queria acumular essas Horcrux. Você vê que ele pega a parada lá da Sonserina, o anel. Tem a tiara. Tem a parada da Lufa-Lufa, a Copa, entendeu? É tudo bem pensado pra ficar certinho, ele ter de todas as casas. Ele só não conseguiu achar a espada, né? Porque a espada só se apresenta pra um verdadeiro Grifinório.
Eu acho Poxa, maneiro, mano. Só que... Pô, eu acho meio surge do nada, sei lá.
Não, e pô, a cena que... Eu acho que é a Luna que fala pro Harry. O Harry fala assim, pô, mas ninguém que tá vivo nunca viu isso. Aí ela fala assim, bom, pergunta pra alguém que tá morto, então, e aí...
É. Eu adoro ela também, eu acho uma personagem muito
foda. A Luna é ótima.
É foda.
O pai dela é maneiro também, mas é meio... Sim. Tipo, dá pra entender a pau no cu dele, tá ligado? Mas ele
é maneiro. Mas naquela cena, exatamente na parte que eles mostram a parada das relíquias, né? Eles estão na casa dela lá.
Uhum.
Mas nessa hora ele já tá meio pancadão, né?
Não, mas então, é porque eles estavam com a filha dele, tá ligado?
Tava nervoso.
Sim. Tipo, é isso, ele foi pau no cu ali, mas tipo, dá pra entender por que ele fez isso.
Se falar dos fantasmas agora, o Nick sem cabeça é um dos meus personagens favoritos.
Ah, sim.
Porque eu gosto. É quase sem cabeça, quase.
Nick é quase sem cabeça.
É quase sem cabeça, é importante.
Ele é um puta personagem engraçado. E é o John Cleese, cara. Que porra, lá do Monty Python. Porra, muito foda, cara. E tipo, é um... Monty Python é uma coisa muito britânica. Então, assim, faz muito sentido ele estar no Harry Potter, que é uma coisa extremamente britânica também. Eu acho muito maneiro. Eu acho um respeito.
Então, mas eles exploram muito pouco nos filmes, os fantasmas. No livro, tem muito mais coisa.
Não precisa, né?
Tem, cara, tem muita coisa aqui que eles exploram um pouco. Tem a parada dos elfos da Hermione também, mano.
Eu ia falar isso agora. É. Também tem, tem outros elfos que, tipo, tem nos livros que nem aparecem nos filmes também. A Wink, tipo, no caso, que... Ela que participa toda hora da parada do Cálice de Fogo, tipo, de... Inclusive conjurando a marca negra no céu. Não é o filho do Barto Crouch no livro. E eles não mostram isso no filme.
Quem são os elfos da Hermione?
Não, então, a Hermione, ela tem tipo, é tipo uma ONG, assim. Ela tem uma iniciativa contra a existência de elfos domésticos, assim, tá ligado?
Ah, maneiro.
E no livro também mostra como, tipo, Hogwarts é basicamente opera a base de elfos domésticos.
É, sabe? A comida que aparece na mesa.
Que, tipo, não aparece do nada, assim, é tipo, tudo preparado por elfos domésticos e tal.
Vocês estão falando de elfos, eu só lembro do Dobby, mano. Saudade dele. Coitadinho.
Pô, aquela cena é pesadíssima.
Pesou o clima aqui, pesou.
Nossa, aquela cena é triste.
Eu fico muito triste, mano, naquela cena.
E quem foi?
Não,
quem
e tipo, foi? O Dobby...
Filha da puta quem? Da Bellatrix, né?
Mas aí, o Dobby também é um personagem totalmente aleatório, né? Ele aparece na hora que ele quer, na hora que ele não quer também, foda-se.
Entendeu? Pô, mas isso...
Mas é que ele é um elfo livre, irmão. Ele faz o que ele quiser.
Não, agora ele é um elfo livre, entendeu? Na época que ele era preso, ele já apareceu do nada?
Eu sei que isso é uma coisa dos livros e eu... canto o coro de quem reclama. Ele aparece no 2, e aí depois ele só vai aparecer lá no 7, pô. Tipo, ele não aparece mais nos filmes, assim. Eu sei que ele aparece mais nos livros, e a galera reclama.
Flecha, mas porra, assim. Pensa no seguinte, o cara trabalha a vida inteira com uma família, ele fica livre, ele não vai querer curtir a vida? Não vai querer ter prazer? Porra, por que ele vai ficar colado no Harry o tempo inteiro, entendeu?
Não, mas pô, passa pra dar um oi, sei lá.
Só pra dar um oi,
que livrou ele, pô.
É, verdade, concordo.
Inclusive, a cena que o Harry livra ele.
Você acha o Dobby um ingrato também? É isso?
É isso.
Inclusive, a cena que o Harry livra ele, o Lucius Malfoy é tipo matar o Harry Hogwarts. Foda-se, né?
Mano, isso aí.
Do lado da sala do Dumbledore, ele ia matar o
Harry. Caralho, ele ia matar o.
Completamente.
Porra, do lado da sala do Dumbledore, caralho. Como é que ele esperava escapar disso, pô? Como assim?
Escapar ele não ia, só que, porra, ele podia matar ali que o serviço já ia estar feito, entendeu? Só que o Dobby é uma criatura maravilhosa e com poderes também que são infinitos, né? O cara faz tudo, porra,
que,
nem precisa de varinha.
Imagina a merda que ia dar lá no, na Copa, na hora do café do Voldemort. Pô, tu matou o Harry? Caralho, precisava dele, pô.
Na Copa.
Imagina lá no... Deve ter me atado dois. Comensais da morte, pô. Tá maluco. Pô, isso é um puta de um furo que tem também, que... No primeiro, o Voldemort vai lá enforcar o Harry. Mas, pô, ele precisa do Harry pra voltar pro quarto. O outro vai...
Mas é o que você falou, ela foi no meio do quarto lá começar a pensar nas pra dar o
Só que é isso, ela tem vergonha disso. E aí ela quer ficar se explicando. Eu odeio muito assim.
Então, outra parada que eu acho muito maneira também são as profecias, né? Quer dizer, no caso a profecia, né? Mas o fato de existirem profecias, assim, eu acho maneiro. Que é aquela professora piroca lá que fala pro Harry.
Maluco, né, mano?
Eu gosto dela.
A mulher é muito engraçada.
Não, tipo, o mais engraçado é que eu não sei se é no 7 parte 1 ou se é no 6. Que, tipo, eles estão ali, ela continua doidona ali, aí do nada ela incorpora ali um negócio e ela manda uma profecia, assim, do nada. E pô, o resto, tipo, ela volta pro normal. Pô, mano.
É. Trelawney, acho que é isso.
Isso.
Puta,
a amigona da Megona. A Megona é foda demais. Ela é gênia.
A melhor é quando eles chegam atrasados na aula dela. Aí...
Ah, ela não tá aí.
É. É sério, é muito foda mesmo.
Das profecias também. Pô, eu nunca entendi direito aquelas bolas de vidro do quinto filme, da Ordem Sim. da Fênix.
Uhum.
Eu nunca entendi o que é aquilo. Por que eles foram lá? Sei lá, eu não vejo esse filme há muito tempo.
Não, mano, vou te explicar. Tipo, as profecias estão lá. Só que o Voldemort, ele não sabia da profecia. Ele tava atrás lá da bola, que se ele ficasse com a bola de cristal, ele ia saber, um não pode viver, não pode estar 100% enquanto o outro estiver vivo, entendeu? Se ele soubesse disso, ele já teria matado, porra, ido atrás do Harry com 200 vezes mais força, entendeu? Ele acha que ele tá se tornando pica. Ah, pegou a varinha das varinhas e tal, mas ele nunca vai atuar 100%. Enquanto o Harry não estiver vivo.
Sim, sim.
Por isso que ele tava atrás dessa
parada. E aí, tipo, eles destroem todas as profecias que tem lá, mano. Tipo, rapaz, não tem nada a ver com isso, aí, pô, perdeu as profecias.
Mano, culpa da Gina, né? Um dos personagens mais mal desenvolvidos no filme.
Eu odeio ela. Eu acho ela muito chata.
Porra, no filme ela é, mas nos livros ela é maravilhosa.
Pô, eu não acho ela chata. Tudo. Eu acho ela, tipo... indiferente.
É, eu também. Eu gosto muito mais da Cho Chang lá, mano.
Que é isso?
Dela.
Que é isso, mano?
Peraí,
Cho Chang, mano. Pelo amor de Deus. É, essa mulher aí, porra, na hora que o Harry tava afim dela, ela foi ficar com esse Cedrico aí. Aí depois beija o Harry por pena, entendeu? Lá no negócio.
Eu tenho que pontuar aqui uma coisa.
Ah, eu gosto dela, mano.
Cho Chang. É o nome asiático mais genérico
possível. Essa foi foda.
Inacreditável. Quão genérico.
É muito genérico.
Inacreditável.
Meu Deus, mano.
Surreal. Eu só queria falar isso, meu. Pode
continuar. Mano, se ela é mesmo asiática, de família asiática, por que ela não foi pra outro colégio, tipo, um colégio mais perto? Não deve ter, mas tem duas escolas na Europa. Porra, por que ela vai pros Estados Unidos?
Não, mas que Estados Unidos?
Ah, é? Puta que pariu. Sequelei muito agora, mano. Tô pensando em outra coisa. Pô, mano, mas aí eu perdi tudo com essa parada do Flecha, mano. Cho Chang, mano. Não é possível.
É esculacho, mano.
Exato.
Inacreditável, mano.
Triste.
Não, mas é curioso. Quer dizer, curioso. É escroto. Porque,
culpa assim, da que fala mal dela, Flash.
Porque assim, ela, pelo que, tipo, dos filmes até você consegue ver isso, assim, algumas coisas, né? Ela claramente sabe escrever. E, tipo, ela entende de língua, tá ligado? Então, assim, eu acho muito bizarro que ela não consiga nomear os personagens dela. É, caralho, Cho Chang. É ofensivo, cara. Assim, pô, a gente tá rindo aqui. Mas é, porra, eu...
Sim, não.
Pô, mano, mas é pra ser um mundo alternativo também. Não, não é pra ser o nome.
Não,
é...
não, não,
João,
não.
João.
Então dá um nome alternativo.
Não, eu ia falar uma coisa também. O nome do Voldemort é Tom Marvolo Riddle, né? Eu achei a Marvolo um nome escroto, mas vou chegar no próximo. Quando eu era pequeno, eu achei muito legal quando na Câmara Secreta ele mudou assim e fez I am Lord Voldemort. Só que é muito escroto você pensar que ele que Lord Voldemort é só tipo um anagrama pra Tom Marvolo Riddle, tá ligado?
Ah, eu acho maneiro, mano.
I am Lord Voldemort. Porra, não, é muito escroto ser um anagrama pra Tom Marvolo Riddle ser I am Lord Voldemort, mano. É muito escroto.
Eu gosto, mano.
Eu acho maneiro, mano.
Marvolo.
Não, porque você fala, mano, porque se não fosse isso, de onde saiu o Voldemort? Que porra é Voldemort, tá ligado?
Ah, mano.
Pô, mas sair disso, mano. Sei lá, tira de qualquer outro lugar, mano. Mas de um anagrama, porra, e botar ainda o I am ainda, não é nem tipo
pô,
só
mano,
um nome,
mas aí, tá porque mas não aí, um aí, mas aí você se decide, mano. Aí você se decide.
É porque o bagulho não fechava, pô.
Mas, Olinho, aí você se decide, mano. Ou você quer uma parada, porra, totalmente elaborada, que provavelmente a J.K. Rowling ia ter que ir pro Twitter de novo explicar. Ou você deixa do jeito que tá, mano. Sim. Tu prefere que ela vá pro Twitter?
Mano? Quando ela simplifica, vocês reclamam. Assim, quando ela elabora, vocês reclamam.
Ah, pensando assim, é, eu prefiro.
Melhor deixar quieto, né, mano?
Pô, bloquearam o Trump do Twitter outro dia aí, mano. O Twitter faria um verdadeiro bem à sociedade bloqueando a J.K. Rowling.
Olha o que você tá comparando, Fred. Olha só.
É. Porra,
ela é transfóbica no Twitter, caralho.
Porra. Pô, Flash, mas o... É, claro que não vamos relativizar de preconceito pra preconceito. Mas, porra, o Trump também... Ah, na real, o Trump tomou um impeachment hoje, né? Dois impeachments. Porra, coisa de maluco.
Vamos voltar pra Harry Potter. Outra cena muito foda. Nossa, é quando eles encontram com o irmão do...
Dumbledore.
Isso, o irmão do Dumbledore, e passam pra escola, sim, lá, mano.
Foi muito foda.
É braba mesmo.
Que o...
Aberforth.
O Ezra Miller também é irmão do Dumbledore, tá bom?
Não. Começa não.
Não, isso é uma parada que eu não entendo. Aquela irmã do Dumbledore, eu nunca peguei muito a vibe dela, tá ligado? Acho que é Adriana o nome. Tipo,
ah, ela tá lá, pô.
Mano, isso aí é outra parada de background também, entendeu? Tipo, ela já era meio problemáticazinha. Aí deu uma merda lá, o Dumbledore explodiu, e aí aconteceu que ela ficou meio ruim de cabeça, entendeu? Aí ela meio que faleceu. Uma parada, né, mano?
Mas falando em Dumbledore, queria puxar aqui a polêmica dos atores. Não tem uma polêmica?
Ah, a troca de atores.
Ah, claro, é. Porque o ator também veio a... meio que faleceu.
É.
Que era imprevisto.
Não, mano, mas eu vou falar na moral. Eu nem percebi isso, mano. Eu descobri isso depois. Eu quando... Tipo, depois de ver todos os filmes...
Não percebeu, mano?
Juro por Deus que não...
Que isso, mano?
Juro por Deus. Tipo, eu era menor também, mas tipo, eu não percebi.
Cara,
não,
eu acho, tipo, o primeiro... Eu acho, tipo, ele muito bom, muito bom. Só que eu não consigo ver ele fazendo o que o outro fez, tipo, nos filmes seguintes, entendeu? Porque o Dumbledore tem que, sim, ser fortão, tem que ser, tipo, pô, peitar o Voldemort, tá ligado? Eu não consigo ver aquele velhinho, tipo, mais caduco dos dois primeiros filmes, que fala tudo muito lentamente, fazendo aqui.
Exatamente, mano. Ele é muito sereno nos primeiros filmes ali.
Não, no segundo, conselheiro. Ele é um irresponsável.
Irresponsável.
Eu era
o responsável. Já diria Eurico Miranda.
Não, eu já ia falar, tipo, no primeiro filme, eles estão mandados pra floresta, né?
Uhum.
E eles dividem em dois grupos, botando duas crianças naquela floresta.
Exatamente, que é mano.
Por aí que
não, isso não. Primeira parada, tipo, primeiro dia deles na escola, mano, é extremamente proibido vocês entrarem nessa floresta, não sei o quê. Aí fazem uma merda castigo, entrar na floresta. Como assim,
não, e não são só as duas crianças, não, o Draco e o Harry. É o cachorro do Hagrid também, que é um peidão. Porra, é o primeiro a correr.
Claro, um pô, cachorro, caralho.
Um cachorro, do porra, mas daquele tamanho, moleque. Isso aí era pra ser uma fera de guerra.
Cara.
O cachorro dele, porra.
Cachorro não, então, é cachorro, pô. O cachorro não tem coragem, não.
Pô. Mas aí, a Gabi falou da cena que dava medo lá de quando o Lupin virava lobisomem. A cena que me deu mais medo no Harry Potter foi quando eles estavam lá na floresta, aquele vulto tava bebendo o sangue, nossa, do unicórnio, porra, lá.
É,
e
não.
Aquilo ali é bizarro.
É tipo, essa cena realmente ela é assustadora, assim, quando você é pequeno, tá ligado?
É criança,
quando você,
óbvio.
Quando você tem um mínimo de noção de como se faz um filme, você vê que, tipo, é só um ombro, é tipo um cabide com um manto, porque ele não tem perna, ele não tem corpo. Se tu reparar, o manto, ele cai uma hora, tipo, não, tipo, como se tivesse um anão ali dentro, pô. Mano, é inacreditável. Tipo, olhe isso depois, vocês aí, vocês ouvintes. Quando você repara isso, você não consegue desver, cara.
Não, e tem uma cena no Câmera Secreta que aparece a câmera também que grava o...
Ah, aí é foda.
Ah, isso é clássico.
Aí é foda.
Não, tipo, de cena pesada, assim, tem aqui o Harry entra na cabeça do Snape também, mano. É doideira aquela parada, mano.
Ah, é.
Que ele vê o pai dele sendo um puta pau no cu lá.
É.
Uhum.
O pai dele é mó cuzão.
Coitado. Coitado do Snape, mano.
Odeio o Snape.
Pô, então, essa é a parada do Snape, tá ligado? A raiva do Snape é essa, que ele morreu como herói, um cara super gente boa, e todo mundo se refere pro Harry, tipo, fala dele pro Harry como sendo um cara maneiro e...
Não, e o Snape morreu, e o Snape morreu por uma babaquice, né? Porque ele nem era o dono da varinha das varinhas, e o Voldemort matou ele, tipo, o Voldemort não sabia, óbvio. Mas, porra, morreu por uma futilidade, entendeu? Que nem deu certo.
Sim, porra, que acabou que era o Draco, na verdade.
Sim. Isso é uma coisa que fica... Não fica mal explicado, mas você precisa pensar um pouco pra entender. Eu demorei um pouco pra pegar essa...
Não, a minha parada com essa história toda é porque, tipo, então qualquer bruxo que você faz um Expelliarmus e você vira o dono da varinha dele, tá ligado? Tipo, isso pra mim que fica meio...
Não, você tem que desarmar, né?
Mano, mas no, mas no mundo dos bruxos a porra... Tem o duelo, entendeu? Quando você e outro bruxo estão em desavença, sabe? Quando você desarma o cara, você meio que humilha o cara, entendeu? Porra, o cara perdeu, se fudeu, entendeu? Mas, realmente, tem que pensar um pouquinho pra entender. Tem que lembrar bem, porque todo mundo lembra o Snape que matou o Dumbledore e tal, mas quem desarmou ele foi o Draco, lá naquela noite na Torre da Astronomia. Pô,
em falar nessa morte aí, eu lembro que quando eu assisti o filme, eu fiquei super chocado. Com o Snape matando o Dumbledore e depois descobrindo que era, tipo, entre aspas, planejado. Foi, cara, muito mais blowing. Foi
ainda pra mim, nesse, né, quando eu vi o filme. Nesse papo da varinha, depois ainda fica mais confuso quando você descobre que o Harry é o dono da varinha das varinhas, né? Porque, tipo, ele fala, o Harry desarmou o Draco.
O Draco,
Só que, pô, é um segundo no filme. Tipo, é um negócio que passa tão batido. Cara, eu demorei muitos anos pra entender isso.
Uhum.
E, tipo, eu acho
acho que no livro faz mais sentido isso, mano. No livro...
Porque no livro, assim, você tá lendo aquilo, né? Você, tipo, tá muito mais imerso naquilo. No filme, passa, tipo...
Meio assim, batido mesmo,
E aí, tipo, você não associa aquilo. Você não tem essa noção. Você pensava, pô, o Harry precisa de uma varinha pra continuar a história. Só que assim...
Pô, mano, mas é pra ser um plot twist, né, mano? Não é pra deixar na cara.
Mas é é uma coisa muito escondida, cara. É uma coisa que passa muito rápido no filme. Tá entendendo meu ponto?
Sim, sim.
Claro.
Então,
não concordo, mas entendo.
É, então vai se fuder, pô. Não, tô brincando. É, mas assim,
tá
eu
brincando
acho...
brincando nada, mano. Fala.
Ah, então sai no meu programa.
Começou.
Mas eu acho que é uma coisa que precisava de... Sei lá. Nem que fosse um flashback, uma coisa assim, um segundo, sabe qual é? Porque quando a Hermione fala, o Harry desarmou o Draco lá na casa do caralho, não sei o quê, né? Tipo,
isso realmente podia ter um flashbackzinho, assim.
Tipo,
mas ali também, ali pra ter um flashback, teria que ter mais um pouquinho de tempo, já tá no fim do filme, nem já devia estar de saco cheio.
Ah, mas não precisa ser um flashback, assim. Pode ser só a cena dele arrancando a varinha lá da mão do Draco. Não precisa ser nada muito elaborado. Tipo, acho que era fácil de resolver, assim, mas... Bom, que seja. É um bom plot twist, assim, só acho que ele precisava ser melhor mostrado.
Sim.
Falando na varinha e Dumbledore, tem a cena que eu acho talvez a mais pica da série, a batalha entre o Voldemort e o Dumbledore no final do filme.
Essa batalha é muito forte.
Essa é demais.
É a única batalha que eu acho, assim, foda pra caralho. As outras, tipo, tem batalhas iradas, tem batalhas boas e tem batalhas, tipo, irrelevantes.
Tipo, a Bellatrix e a mãe do Pony.
Não, mas essa batalha entre o Voldemort e o Dumbledore é mais maneiro, porque você vê que o Voldemort tá, tipo, dando tudo dele ali, fazendo caras e bocas, e o Dumbledore, tipo, poker face, a batalha inteira.
Mas, pô, é maneiro ele porque, assim, estão os dois, tipo, usando magias diferentes e fazendo várias coisas e...
É, mano,
água, o Voldemort, ele joga um negócio negro, assim, sai tudo da roupa dele, sai com ele, entendeu?
Porra, tem aquele hype do vidro também, que ele, com a força cabeça dele quebra o vidro e faz o vidro voltar.
É,
o Dumbledore faz o vidro virar areia. Porra,
porque,
isso é
assim,
muito maneiro.
Se tu pegar as batalhas entre o Harry e o Voldemort, é tipo o raio azul, o raio vermelho contra o raio verde, pô.
Aham. Uhum. E, pô, o lugar que é essa batalha do Dumbledore com o Voldemort é irado também, né, mano? É, no Ministério da Magia.
Muito foda.
Uhum.
Muito foda.
E quando acaba o pessoal chegando pra trabalhar e tal.
Não, e era um momento que o Ministério da Magia tava em negação também de que o Voldemort existia, né? Aí o Fudge chega e pega no flagra, entendeu?
É.
Pô, tem um choque de realidade ali.
Essa batalha é realmente épica. E é isso, o que o Linho falou, eu reitero aqui, o primeiro ator do Dumbledore não ia conseguir fazer essa cena.
É. Cara, vocês são... Eu não saco muito de cinema, vocês sabem, então... Vocês estão falando aí, mano.
Tô só falando,
confio, concordo.
Acompanho o relator.
É, exatamente. Voto com a maioria.
Há uma coisa que eu ia falar, que... Nas batalhas do Harry e do Voldemort. Tipo assim, todas as vezes que alguém no filme fez o Expelliarmus, né? Quer dizer, às vezes a pessoa até voava, às vezes, né? Normalmente a varinha só pulava, né? Também tinha isso. Às vezes a pessoa sai voando e às vezes só sai a varinha. Mas quando o Harry fazia com ele, eu nunca entendi o motivo de, nessas batalhas especificamente, sair a porra de um raio da varinha dele. Se em nenhum momento sai no filme isso. Mas tudo bem.
Sei lá, mano. Cara, uma parada que eu acho que podia ter mais nos filmes é do quadribol, mano. Eu me amarro em quadribol, cara.
Pô, as cenas de quadribol são maneiras, ao mesmo tempo que algumas delas são
muito toscas.
Muito toscas.
São muito toscas, mano.
Primeiro, até o final da cena, o Harry, ele fica parado, olhando o jogo. É muito escroto. E aí, tipo, alguém faz alguma merda, e ele faz uma cara assim, tipo, que saco. E tipo, caralho, vou fazer alguma coisa, porra.
Não, pô, mas a parada do pombo de ouro, que o Dumbledore põe o negócio
dentro do pombo de ouro. A pedra da refeição.
É, maneiro,
isso é,
mano.
Isso é muito foda.
Muito foda.
Isso é bem pensado, mano.
Não, e o plot em si, né? Porque, tipo, ele tem aquela frase, I opened at the close. Aí ele fica tentando, tipo, entender. Aí quando ele vai atrás do Voldemort lá na Floresta Proibida, ele realmente entende o que quer dizer. Aí ele fala aquilo, I'm ready to die. Aí o bagulho abre. Porra, eu acho isso muito maneiro. Mas aí, vocês estavam falando de batalha maneira? Uma batalha bem maneira foi aquela do Harry com o Draco, no Câmara Secreta, que eles tiveram aquele duelozinho.
Ah, é bobinho.
Eu achei que você... A do Enigma do Príncipe, porra, é bem mais...
Essa é foda.
Não, sim, claro, mas aí eles estão muito mais poderosos. Mas ali você vê que, tipo, tem uma parada de uma rivalidade, entendeu? Começando.
É que, tipo, eles já se odeiam ali, mas, tipo, eles não sabem, não tem as artimanhas ainda pra conseguir se
porrar de verdade,
tá ligado? É, aí ele começa a sibilar depois, né, pra cobra, mas...
Eu acho... A batalha. Essa batalha do Draco e do Harry no banheiro, eu acho muito foda, uma coisa que o David Yates, o diretor, ele faz nessa batalha. E na do Dumbledore e do Voldemort, que a gente acabou de falar, que, tipo, não tem trilha. Então, assim, toda a batalha, ela é com...
O som original.
Magias dos... É uma mixagem de som que eu acho, porra, muito foda.
Muito legal.
É muito foda. E, tipo, preenche aquilo, mesmo que não tenha trilha, preenche aquele ambiente, né, aquela cena com uma... Pô, uma coisa mais real. Sabe qual é? Eu acho muito foda.
Isso acontece mais vezes até, tipo, no, nesses últimos filmes finais. Eu acho que no 7 também tem momentos. Tirando a batalha final, obviamente, que é uma parada mais, né,
são
grandiosa,
filmes
assim, mas...
É. Acho que é do 4 pra frente ele faz tudo. Ou do 5, sei lá. Mas o melhor diretor que passou pro Harry Potter foi o Cuarón, que é um puta,
né? Que só fez um, né? Triste.
É, fez o melhor, é.
Pô, triste pra Harry Potter, mas... Pô, ainda bem que ele não ficou preso com esse rabo preso aí, pô.
Não, claro, eu não tô dizendo que, tipo, ele precisava ter ficado. Eu tô falando que, tipo, se ele tivesse dirigido, talvez tivessem acontecido películas melhores.
Pô, talvez.
É isso, mano, eu acho que é pouco aproveitado, sei lá, mano. Tinha muita coisa pra aproveitar Harry Potter que não é tão aproveitado, tá ligado?
Assim, sei lá, mas, e mesmo assim, eu acho que é uma franquia oficialmente muito grande.
Não, é muito grande, mas só, por exemplo, eu não acho tão grande que nem... Eu nem sou fã, mas assim, tipo, eu não acho tão grande que nem Star Wars, por exemplo.
Mas o Star Wars, ele ainda tem a desculpa que ele funciona em trilogias.
É, tipo, e eu acho
que... Você precisa ver os nove,
enfim. Tipo, é, eu acho que Star Wars é grande em, tipo, dois períodos. Harry Potter foi tudo de uma vez só.
Não, tipo, sei lá, eu acho que as pessoas não são tão fanáticas por Harry Potter assim, tá ligado? Tipo.
Porra, não porra, são fanáticos por Harry Potter? Existe
não, um fanático da Disney. Óbvio que tem gente que é fanática.
Assim, é chato pra cacete.
Não, mas você tem. É que vocês estão entendendo o que eu tô falando, mano. Tipo, acho que é muito mais comum você achar uma pessoa que é muito fanática por Star Wars do que uma pessoa que é muito fanática por Harry Potter, assim. Tipo...
É porque o Star Wars, ele, tipo, ele viaja tipo, ao longo de gerações, entendeu? Então,
é era isso mais, que eu queria dizer.
Muito mais velho.
São marcadas pelo Star Wars.
É. Não, e outra, não teve nenhum filme de Harry Potter que foi melhor do que, tipo, a primeira trilogia de Star Wars. Tipo, filme.
Poucos filmes são melhores que a primeira trilogia. Tipo, porra... O retorno
de dei brecha pra, pra Flecha falar de Star Wars. Mas,
Star Wars
só vou dar esse comentário.
Acabou, tchau.
Só vou dar esse comentário. O Império Contra-Ataca é um dos melhores filmes ever. Pronto, pode voltar pra ele.
Mas não é o melhor filme de aventura fantasia. Não é o melhor.
Ah, não sei. A gente pode discutir isso outro dia.
Os parques da Disney do Harry Potter são maneiros também. Tem isso que a gente falou.
Porra, nunca fui.
Só a cerveja manteigada, que é uma merda.
É, muito ruim. Isso eles fuderam, mano. Pô, é ridículo ser ruim esse negócio.
Horrível.
Cara, mas aquelas de balinhas também são horríveis.
Mas aquela da balinha é horrível.
Mas a balinha não é feita pra ser bom, é feita pra ter gosto de cera de ouvido.
Não, mas esse é o pior, que nem pra ter um gosto curioso, né? É só ruim. Não tem gosto de porra nenhuma.
Justo.
Não,
justo.
Mas, tipo, eu acho muito bem feito, mano. Aquela Hogsmeadezinha lá, mano. É bonitinho.
Não, é incrível. É igual.
É muito maneiro. Star Wars não tem um mundo assim.
Como assim?
Realmente, né?
Pô, imagina fazer uns panitos lá, pô.
Não, pô, tem um... Agora na Disney tem uma Millennium Falcon em tamanho real.
Sonho de Flecha dar uma dormida ali naquela Millennium Falcon.
Nossa, tá maluco.
Procede o casamento na Millennium Falcon.
Eu casaria na Millennium Falcon fácil.
Caralho.
Pô, se eu chego na Millennium Falcon tamanho real, pô, acho que eu choro, cara. Que isso, cara? Millennium Falcon. Tô maluco. Ai. É. Porra, virou Star Wars. Ótimo.
Virou VAR.
A gente tem que maratonar a Flecha, eu ainda não vi, mano.
Temos.
Tu não viu Star Wars, Tupi?
Não, pô.
Caralho.
Nada, nem a primeira, nem a segunda.
Não, eu já vi alguns pedaços de alguns filmes soltos, assim, tá ligado?
Não, vamos marcar.
Mas a única coisa que eu lembro, assim, é de uma criancinha fazendo uma corrida de carro, de nave espacial.
Ih, não, esquece.
Essa daí você pode ficar sem ver mesmo.
Você pode ignorar.
Pode esquecer, mano.
Esquece.
Puta que pariu, mano.
Se eu nem sei,
ele lembra de uma cena do pior filme da.
Não, se
não. O pior filme é o pior filme é.
É isso.
Não vou nem falar. Qual o pior pra você, Flash?
Ameaça Fantasma, pô. Óbvio.
Eu ia falar Ameaça Fantasma.
Não, mano. Eu acho que nada supera o meu nível de broxice o Rise of the Skywalker. Não dá pra mim.
Não, eu vou te explicar por que Rise of Skywalker é melhor que a Ameaça Fantasma.
É só uma pergunta, isso vai ser cortado, né, da gravação, só porque a gente começou a falar isso.
Ah, óbvio.
Peraí, gente.
Tá rolando um...
Isso é alguma coisa aqui.
É, mano.
O quê?
Tinha uma voz falando. Tipo uma Alexa ou uma Siri.
Agora corta essa parte, Flechinha. Corta essa parte, por favor.
Gato, essa parte vai pro final. Lá no pós-crédito.
Pós-crédito.
O que você tava falando? Desculpa.